Olá, bem-vindos ao terceiro episódio de Conduzir à Noite, um podcast sobre a inquietante viagem da ideia ao livro. Eu sou o Gonçalo Mira, o vosso anfitrião, e criei este podcast provavelmente para ter mais uma desculpa para não escrever. E vou falar com escritores publicados, como já sabem, sobre o seu percurso, métodos, etc. E o meu convidado de hoje é o Pedro Vieira, que nasceu em 1975 em Lisboa e que acabou de publicar há pouquíssimo tempo o seu quinto livro, não é?
É isso.
Bem-vindo, Pedro. Obrigado
Obrigado.
por teres aceitado o convite. E vou começar como começo sempre, que é pelo início. Quais são as tuas primeiras memórias de escrita? Quando é que te lembras de ter começado a escrever?
As primeiras de todas?
De
De
todas.
todas? Refere-te à escola quando se aprende?
Vá, sem ser obrigado, coisas que tenhas feito mais por tua iniciativa.
A verdade é que isto vai parecer um bocadinho insólito, se calhar meio caricato, mas eu nunca tive muita pulsão da escrita, muito menos a pulsão da escrita de livros. E acabei por publicar de uma forma um bocado casual. Não era uma coisa em que eu tivesse pensado muito, nem sequer tivesse pensado medianamente nisso. Agora, quer dizer, se fizer um exercício de tentar pensar quando é que comecei a escrever mais ou a ter mais gosto por isso. Foi quando o mundo dos blogs apareceu.
Certo.
E aí eu comecei a criar uma espécie de disciplina, era uma coisa mais ou menos diarística. E aí comecei a ganhar algum gosto por isso, mas não era uma coisa que me afligisse muito ou pela qual eu quisesse batalhar muito, isso não.
Certo. E esses blogs, não sei de cor se tiveste mais do que um, há um que eu conheço bem, mas em alguns desses blogs, tinhas aventuras pela ficção ou era mais.
Não, não, não. Normalmente eram retratos, desabafos, palermices, observações. Andava mais por aí, era raríssimo. Quer dizer, a determinada altura depois criei três personagens, mas fazia só coisas muito curtinhas. Era o Sandro e a Karina
Sim,
e o Ruka.
eu lembro-me.
Mas eram, nem se podem chamar microficções, eram nanoficções,
Certo.
talvez. Mas era mais um exercício do humor por aí, não, a questão ficcional não era assim tão importante.
Ok. E tinhas noção dos leitores? Tinhas muitos leitores? Quando é que começaste a perceber que havia pessoas a gostar daquilo que escrevias?
Na altura dos blogs começaram a aparecer comentários, não é? E depois acabei por começar a trocar impressões com várias pessoas e a conhecer uma série de gente por causa disso. E isso foi interessante, de facto. Pessoas que tinham os mais variados registros e os mais distintos objetivos.
Certo.
Alguns queriam ser políticos, outros queriam só ser comentadores, outros queriam dizer disparates como eu. E isso foi interessante e aí comecei a perceber que havia um público, de facto. Coisa que acabou por criar alguma dependência, porque depois sentia que se não publicasse nada estava a defraudar
Claro.
aquele grupo de pessoas que ia até lá.
Certo. Então, e como é que surgiu a publicação? Não foi uma iniciativa tua? Não era algo em que tivesses pensado?
Não, 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 não foi uma iniciativa minha, foi empurrado para publicar, na verdade. Foi graças ao mundo dos blogs conheci as pessoas da Booktailers, sítio onde eu vim a trabalhar mais tarde,
Sim.
inclusive, e lá está, um grupo de pessoas conheci por causa dessa rotina da escrita. E na altura o Paulo, que tinha fundado a Booktailers há relativamente pouco tempo, acompanhava o que eu ia escrevendo no blog e dizia-me que se calhar eu devia experimentar fazer alguma coisa, se tinha alguma coisa para publicar. E eu, não, não tenho, nunca tive nada guardado,
Sim.
nada de nada. Se tinha alguma ideia para um livro, não tinha, e começou a pressionar-me bastante com isso.
Sim.
E eu acabei por pensar, bem, posso tentar, porque não? E ele, pá, devias experimentar, não sei o quê, porque acho que podias ter um registro interessante. E na altura comecei a pensar mais a sério no assunto, comecei a pensar numa história para contar e escrevi um primeiro capítulo. E ele entregou esse primeiro capítulo ao Francisco José Viegas, que tinha, sim, também refundado recentemente a Quetzal. Eu trabalhava com o Francisco indiretamente, ou melhor, de uma forma lateral à escrita, porque comecei a ilustrar para a revista Ler, mas não, uhum, não escrevia nada para lá. E o Francisco leu aquilo e disse, epá, isto tem qualidade, avança. E eu, pronto, eu senti-me legitimado. Basicamente foi isso, pensei, se este tipo é experiente e achou que isto podia ter alguma saída, então, pronto. A partir daí foi um exercício complicado, porque eu não tinha esse hábito de escrita tão enraizado, nem me apetecia assim tanto,
certo.
Mas depois tinha-me comprometido e isso falou, acabou por falar mais alto, uhum, e pronto, e acabei por construir o primeiro livro, mas foi um bocado tirado a ferros de alguma maneira, certo, porque não tinha muito, não tinha referências, não sabia como é que se fazia e foi preciso escrevê-lo, no fundo.
Pois, claro. Mas depois desse, ganhaste-lhe o gosto ou foste obrigado a escrever mais quatro?
Não, quer dizer, também são livros bastante diferentes uns dos outros. E de facto gostei da experiência. Foi. Não tenho aquela visão da tortura da escrita. Isso não, sim, tenho. Esse livro custou-me um bocado porque de facto achava que não tinha mão. E porque a minha natureza, em geral, e principalmente na escrita, é muito repentista.
Uhum.
Eu acho que consigo funcionar bem em várias coisas, em várias áreas, por ser um repentista e ser um observador sagaz, acho eu.
Sim.
Mas não sou uma pessoa de profundidade, nunca fui. Isto com, para o bem e para o mal, assim que as coisas se passam. E de facto, para mim é mais difícil, não é só pelo trabalho que dá, é mais difícil escrever uma coisa com fogo maior. Mas sinto-me mais à vontade, claro. E acabei por fazer também um... O segundo livro era uma coleção de crónicas, uma compilação de coisas que tinha feito para o canal Q, de crónicas pequeninas. Depois escrevi então um segundo romance, com menos dificuldades do que tinha acontecido com o primeiro. Mas as coisas têm sido sempre um bocado intervaladas.
Uhum.
No outro dia estava a ver e os meus romances são bissextos. Publiquei três romances com 4 anos de intervalo entre cada um.
Certo. O que não é assim nada muito grave, não é?
Não, quer dizer...
Há aquelas fábricas que publicam um todos os anos.
Todos os anos, ou mais do que um por ano. E de facto, quer dizer, tomei um bocado o gosto, sim, gosto. Mas não sinto também uma pulsão da escrita, isso não sinto.
Se tiver, ainda não sinto?
Não. Okay. Nem sei se vai aparecer alguma vez, sinceramente, okay, não sei. Não sinto essa coisa de ter que... Não posso passar sem... Sobretudo a escrita de romances, isso não é verdade, não é uma coisa que me inquiete muito.
Uma das coisas que me interessa é onde é que os escritores vão buscar as ideias. E esta pergunta acho que faz ainda mais sentido para ti, porque basicamente alguém te meteu na cabeça a ideia de escrever um livro, uhum, e tu tiveste de ir à procura. Não, a ideia de escrever em abstrato, sim, não é? E tu tiveste que ir à procura de uma ideia concreta, uhum, para aquilo. Ou seja, não foi, imagino eu, não é uma ideia que te apareceu do nada e que tu decidiste vou escrever um livro. Não, foi alguém não. Que te pôs, uhum, pôs esse bichinho e tu tiveste de ir, sim, à procura. Como é que se vai à procura de uma ideia numa situação destas?
Bom, o que eu acabei por fazer foi tentar mover-me em territórios que me fossem familiares, que seria uma maneira de tentar fazer alguma coisa que eu conseguisse dominar e que me sentisse mais confortável. E daí ter decidido escrever sobre um universo que eu uns anos antes tinha observado diariamente. E daí ter escolhido situar um livro na linha de Sintra, num período contemporâneo. Uma linha que eu frequentei diariamente durante 2 anos, fazia a completa todos os dias na, sim, ida para o trabalho, e não tomava notas, mas via muito e via as diferenças do sítio onde eu vivia e da dinâmica das coisas, e quando realmente tive de avançar para o livro pensei sobre o que é que eu posso falar que me tenha chamado a atenção com força,
sim,
recentemente ou não, mas que me tivesse marcado de alguma maneira, e daí ter decidido pensar numa história que se enquadrasse nesse universo.
Uhum.
E depois aproveitei também, porque cada capítulo do livro tem uma passagem sobre uns episódios da história do Império Romano,
Sim.
que eu acabei por relacionar. E é um tema que me fascina sempre. Eu pensei, bem, se vou escrever um livro, tenho que falar sobre isto também. Portanto, tenho que arranjar maneira de casar as duas coisas.
Ok.
E foi uma maneira de me sentir mais seguro também.
Sim. E nos romances seguintes, tiveste uma ideia e pensaste que vou escrever mais um romance, ou como é que nasceram as outras ideias?
No romance seguinte, no segundo, que não pode ser salvo, queria falar sobre alguns temas em particular. Ou escrever usando determinados universos. Queria falar um bocado sobre a precariedade, usar novamente o tempo contemporâneo, porque as coisas, os meus livros acabam por ser um bocado instrumentais, na verdade, porque eu quero dizer outras coisas pela ficção. Não tenho aquela ideia da pureza da história literária, nem da inspiração. Normalmente são coisas sobre as quais eu quero falar e acabam por aparecer nos livros e nas minhas personagens. E queria falar um bocado desse universo da precariedade e usar no próprio livro linguagem que faz parte da linguagem do dia a dia de pessoas um pouco mais novas do que eu. Aquilo que se chama agora os millennials, eventualmente. Eu não sei bem qual é a baliza dos anos, mas acho que andará por aí. Que muito do discurso dessas pessoas também passa pelo online. E eu queria transpor isso para o livro, isso para mim era uma dimensão importante. E tentar explorar a forma como as pessoas comunicam, se relacionam e voltar a falar um bocado sobre Lisboa e as suas periferias. Isso é uma
Certo,
coisa
certo.
que sempre me interessou.
Bom, eu como te sigo nas redes sociais, sei, mas se calhar algumas pessoas que estejam a ouvir não sabem. Tu és uma pessoa muito politicamente engajada, não no sentido partidário, mas és uma pessoa com visões muito vincadas e que as expõe, nas redes sociais, nomeadamente. Sentes que é um dever teu, enquanto escritor de ficção, ter essa dimensão também das realidades que te tocam e para as quais achas importante chamar a atenção? É um dever para ti?
Para mim, não sei se é necessariamente um dever, mas para mim é uma coisa que não pode ser separada, porque são coisas de maior fogo e que me permitem falar sobre uma série de temas que acho importantes e revejo-me um bocado nessa função social da literatura, digamos
Sim.
assim. Claro, depois há matizes para essas coisas, né? Não me vejo como um escritor neorrealista ou coisa parecida, mas há uma série, se calhar, de intenções que alguns deles tinham, nas quais eu me revejo. E isso, para mim, é fundamental, sim. Se puder escrever e puder publicar, essa dimensão para mim é importante. Esse vínculo político é bastante importante, sim. E de relato e até de fixação, à minha escala, como é óbvio, mas de fixação de uma época ou de algumas épocas, que entretanto acabei por escrever coisas situadas noutros períodos, mas tentar fixar algumas dinâmicas dessas épocas.
Certo. Portanto, queres ser a voz desta geração.
Não sei, não. Isso podia ser uma voz rouca.
No meio desta, vá, seriedade toda, onde é que entram as palhaçadas? Como, pá, eu ainda não tive a oportunidade de o folhear sequer, porque não tenho ido a livrarias, mas onde é que entram estas coisas como Sou Só Eu que é o teu livro mais recente?
Sim, é um divertimento na prática. Quando a editora me falou desta hipótese, andamos a debater se devia fazer uma coisa de não ficção, mais ligeira, não sei o quê. E eu normalmente digo sim às coisas. Por isso é que vim a este podcast também.
Claro.
Normalmente digo que sim. E isto acaba por ser um registro um bocado das redes, só que se calhar com um texto um pouco mais longo. Mas também não demasiado, são textos de uma
Sim.
página e que partem muito de observação e do dia a dia. Isso é uma coisa que eu não consigo deixar de fazer, é uma
Certo.
coisa que faz parte da minha natureza mesmo. E portanto, apareceu esta oportunidade de falar sobre figuras que povoam a cidade, que andam por aí.
Certo. Agora vamos voltar um bocadinho atrás para entrar no tema da escrita mais propriamente dita, e vamos voltar ao tempo do primeiro ao tempo do primeiro romance, foste à procura de alguma espécie de educação para como é que te preparaste, tu que não tinhas a prática de escrever ficção, como é que te preparaste para a escrita do teu primeiro romance?
Bem, as coisas acabaram por acontecer de uma maneira mais ou menos intuitiva, aquilo que eu fazia, de forma consciente ou não, umas vezes sim, outras vezes não, eram textos de blog gigantes. No fundo, era essa a lógica. Eu já tinha mais ou menos uma métrica de escrita do blog e acabei por transpô-la para o livro, tentar que aquilo me soasse o mais natural possível. E acho que não saberia fazê-lo de outra maneira também, nem sei, se fosse pesquisar. Tinha sempre medo, acho que normalmente as pessoas têm, ou pelo menos quem começa a escrever, medo de me parecer com pessoas que já tivessem um percurso, né? De estar a imitar ou estar a copiar alguém. Quer dizer, inevitavelmente, eu acho que as nossas leituras refletem-se na nossa escrita.
Certo.
E acho que só se pode escrever se ler, pelo menos, bastante. Mas não tive assim um trabalho nesse sentido de aprendizagem, ou tentar perceber. Isso faz-me pensar um bocado os anglo-saxónicos, é que tem um bocado esse culto, né? De fazer aqueles cursos de escrita de ficção e não sei o quê. Eu nunca fiz essas coisas, se calhar podia ter sido útil, não sei.
E já foste convidado para lecionar? Já?
Não, ninguém põe as mãos no fogo por mim, isso não.
Não, mas isso nunca aconteceu. Se convidarem, vais, porque tu dizes sempre que sim,
não é? Ah, pá, normalmente sim, a não ser que me pareça uma coisa demasiado descabida. E nesse caso teria de pensar se tenho alguma coisa interessante para dizer ou não, não sei se teria alguma coisa para... Podia falar da minha experiência, mas ensinar alguém a escrever, acho que não, não, é? Não acho que não poderia ser uma coisa feita dessa forma, acho eu.
Ok. Portanto, não vês com bons olhos os cursos de escrita?
Eu nunca senti vontade de frequentar. Não quer dizer que não seja uma coisa útil e interessante, eventualmente, não sei. Mas nunca me chamou, não tenho vontade de ir, isso não.
Ok. Quando começaste realmente a escrever o romance, tinhas algum prazo para o entregar?
Não? Eu tinha, mas ele foi escorregando um bocadinho. Okay. Até receber uma espécie de ultimato. Uhum. Mas nunca foi nada, nunca fui muito, muito pressionado com isso.
Ok, mas como é que passaste a encaixar essa tarefa no teu dia-a-dia? Era uma coisa diária ou como é que arranjavas
tempo? Consoante os períodos, eu arranquei assim com alguma vontade, pelo menos do que me lembro, já foi escrita há 10 anos, não me engano. Depois houve um período em que, como não me cobravam muito prazos e etc., esmoreci um bocado e deixei. Depois fui pressionado a retomar. E quando retomei, fazia uma base quase diária, sim. Mas era uma coisa de pós-laboral, na prática. Sim. Porque sempre tive empregos, não é? Pronto, aquela coisa chata de ter de se ganhar a vida.
É chato.
E, portanto, escrevia ao final do dia. Às vezes era um bocado cansativo, era aborrecido, não me apetecia. Mas a determinada altura depois escrevia um bocadinho todos os dias, sim. Também para ganhar ritmo, também acho que se exercita um bocado a mão da escrita, né?
Claro.
Como com o desenho e com outras coisas. Pronto. E os futebolistas, imagino, também seja assim.
E colocavas-te metas, tipo escrever uma página?
Sim,
ou...
sim. Agora não consigo precisar, mas tinha um X número de caracteres, pelo menos, que queria fazer por dia. Para não deixar arrastar depois indefinidamente as coisas. E tinha um bocado esse, sempre uma meta em mente, sim, isso tinha.
E achas que o teu método, o método neste sentido dos hábitos, foi se alterando no, até porque tiveste um filho, etc. Como é que essas coisas todas alteram a tua rotina de escrita?
Mudou, sim. E depois as minhas condições de vida também permitiram mudar. Quando escrevi o segundo romance, a lógica foi mais ou menos a mesma. Escrevia sempre ao final do dia. Depois, com mais naturalidade, fui sem grandes interrupções. E escrevi-o assim. Quando escrevi o terceiro, quis fazer uma coisa diferente, com uma escala maior, que ia implicar pesquisa, e eu aproveitei uma oportunidade de prescindir de um emprego diário durante uns meses, portanto despedi-me, E dediquei-me alguns meses à escrita do livro, 8, acho eu, mais ou menos. Em que aí passou a ser o meu trabalho, entre aspas. E meu filho já tinha nascido nessa altura,
Sim.
e, portanto, os finais do dia estavam sempre dedicados a ele. Os despertares costumavam ser ser violentos também por causa dele.
Sim.
Mas depois ali, uma espécie de período de escritório, uma coisa do horário de expediente, eu aproveitei para ler bastante, fiz uma pesquisa grande, e depois para a escrita do livro. Isso foi uma situação de privilégio, nunca tinha feito isso.
Certo.
E isso permitiu-me fazer coisas que não nem sequer tinha pensado nisso, mas agora pensei, nesta ocasião, pensei fazer uma coisa diferente e pude fazer uma coisa diferente. E acho que o resultado foi melhor, acho eu.
E agora pensando nisso a posteriori, achas que é um, podendo, achas que é um estilo de vida que te agradava poderes não ter um emprego e fazer as tuas atividades em período pós-laboral e dedicar-se a elas?
Não sei, porque acho que ia depois ter um bocado de receio de não ter disciplina suficiente para fazer isso. E não sei se ia ter a motivação. Não sei se não me ia entediar um bocado. Não sei, não me veria a fazer uma vida assim.
Não.
Não.
Preferes ter um emprego.
Pá, sim, uma coisa que me permita também lidar com outras coisas e com outros desafios profissionais e outros universos, porque a escrita é mesmo uma coisa um bocado solitária e eu também preciso um bocado do feedback das outras pessoas no trabalho, e por isso não, isso não me desafia muito. Quer dizer, se ganhasse uma fortuna, um euro milhões, uma herança, e tivesse a oportunidade de optar, se calhar voltaria a estar uns meses assim, mas não sei se estaria o tempo todo, não sei.
O nome deste podcast, que é Conduzir à Noite, vem de uma frase que o E.L. Doctorow disse para descrever a escrita, que seria como a condução noturna, em que só se vê o que os faróis iluminam, mas consegue fazer-se uma longa viagem nessas condições. A tua escrita também é assim um bocado no escuro, ou tu tens as coisas muito planeadas e delineadas e já sabes como é que vai desenrolar-se e acabar tudo?
É, mas eu gosto mais de conduzir durante o dia, na verdade. Conduzir de facto e escrever de dia, porque é uma questão também de segurança ou de falta dela, que é, eu acho que não seria capaz de me sentar a escrever um livro e deixá-lo correr e achar que depois dali sairia uma coisa consequente. Tenho muitas dúvidas que isso pudesse acontecer. E por isso o que tenho feito sempre, no caso dos romances, é fazer uma espécie de espinha dorsal, pensar nas personagens antes, quem é que elas são, mais ou menos o que é que vão fazer, e depois o que é que vai acontecer ao longo do livro. E mais ou menos prever o final do livro. Claro que depois, durante a escrita, às vezes há coisas que se tornam mais interessantes do que aquilo que eu tinha pensado e vão sendo sujeitas a alterações. Mas há uma fatia grande do caminho do livro que já está decidido antes, sim.
Certo.
Porque acho que senão não conseguiria entender-me
Ok.
mesmo.
Mas permites que o livro te surpreenda também.
Sim, porque às vezes há coisas que acho que começo a explorar e pensei, pá, se calhar isto era mais interessante agora dedicar um tempo a este tema ou a esta personagem e deixar para trás aquilo em que tinha pensado antes. E isso, claro, não começo depois a escrita, não, o compromisso é nenhum, porque aquilo no fundo é uma coisa para me ajudar a orientar-me. Faço o que eu quiser, né, no fundo. E é interessante, às vezes, claro que depois há coisas, e depois o trabalho da editora também é importante para saber se essas derivações e esses caminhos são interessantes ou não. Se acrescentam alguma coisa à leitura ou não. E isso, pronto, é um trabalho que se faz depois também, não é? E há coisas que ainda podem mudar depois de entregar o manuscrito. Mas eu gosto de ter uma linha, sim. Gosto mais de escrever de dia, sem dúvida. E de guiar de dia também.
E como é que é a tua escrita? Já tinhas dito há bocado que é muito repentino ou repentista.
Sim.
Portanto, não pensas muito, ou seja, no sentido de ficar a matutar numa frase,
Não.
não é algo
Não,
que
não, não.
faças.
Embora neste terceiro as coisas tenham sido um bocadinho diferentes, às vezes eu nos outros acho que chegava arriscava um bocadinho assim no território de escrita torrencial,
uhum.
e tentei dominar um bocado esse impulso e fazer uma coisa diferente, mas não sou esse perfeccionista de ficar meia hora à procura da palavra certa.
Sim.
Não sou.
E numa fase
posterior, que as coisas fluam. Numa fase posterior posso voltar atrás e releio e edito.
Sim.
E depois de terminar outra vez o capítulo, volto a reler e mudo sempre alguma coisa. Mas não tenho essa batalha palavra a palavra. Isso não tenho. Frase, okay, a frase, não. Isso não.
Ainda bem.
Senão acho que ainda não tinha publicado nada.
Não é uma boa batalha para se ter.
Sim.
Como é que se arranja nomes para as personagens?
Olha, essa é uma excelente pergunta, porque umas acho que são fruto do acaso, outras têm uma intenção vincada. Algumas delas escolhi os nomes porque tinham uma intenção, outras por uma questão de proximidade alfabética. Epá, não tenho um método, na verdade. Depende dos livros e das circunstâncias.
Mas quando pensas quando decides que tens que aquela personagem tem de ter um nome, é de fácil chegar a um nome para ela?
Não é muito fácil, porque tenho sempre medo que soa falso. Parece que nós, ou pelo menos eu, acho sempre que as pessoas vão duvidar daquilo que estão a ler. E tenho tanto medo de ser inverosímil que depois isso é complicado, a questão dos nomes.
Sim.
Se os nomes, se tem lógica a pessoa ter aquele nome ou não. Mas pronto, também depois não penso demasiado nisso, acabo por escolher e avanço, mas isso provoca-me sempre alguma estranheza, estar a dar identidade às pessoas, a essas pessoas, a essas personagens, por saber se os nomes são plausíveis, se ficam bem na leitura das pessoas.
Sim,
não, nunca fico com a certeza absoluta disso.
É um bocado estranho, é? Parece que os nomes, pelo menos para mim, parece que aquilo não é nome de personagem, é só nome de pessoa.
Sim, que depois as pessoas vão estar a ler e não acreditam.
Sim.
Né, naquele nome, naquela figura, naquela personalidade, não sei. Mas se calhar é uma impressão do lado da escrita, não?
Uhum.
Porque eu, de facto, se me puser a pensar, a não ser que seja um nome insólito, a não ser que seja um nome a Boris Vian, a tipo Jaime Morto.
Sim.
Quanto ao resto, os nomes, eu compro isso, né?
Tenho. Sim,
Suspension of Disbelief nos livros, tudo bem.
Sim.
Chama-se Ahab, está tudo bem, não tem problema nenhum. Mas do lado da escrita, sim, é mais estranho, sem dúvida.
Para escreveres, precisas ter algum ambiente especial? Tipo, tem que ser num sítio específico? Precisas de música ou de silêncio?
Bom, quer dizer, preciso da falta de música, isso sim. Eu prefiro silêncio. Não é uma coisa que me perturbe por aí além, mas não gosto muito de ter música. Ou então são ocasiões muito particulares e tem que ser uma coisa muito neutra.
Sim.
Mas isso também, quando estudava, também não gostava, nunca estudava com música, era uma coisa que me desconcentrava um bocado. Agora, o lugar não me faz assim muita diferença, na verdade. Eu já escrevi em vários sítios, tanto escrevi em casa como... Gosto de escrever em bibliotecas.
Sim.
Isso gosto, não só pela disciplina de sair de casa e ir a um sítio para ter esse ofício da escrita, como pela tranquilidade e pela hipótese de repente ter uma ideia e ir pesquisar alguma coisa sobre isso.
Sim.
Isso para mim é interessante.
Uhum.
Mas também posso fazer, e tenho feito, já escrevi em cafés, centros comerciais, onde estiver, não,
sim,
não tenho assim um sítio uhum. rigoroso para
e
fazer
se,
isso.
E se estiveres em casa no teu computador,
uhum.
tens a internet ligada?
Tenho.
Não te distrai?
Não. Não, e às vezes até me serve para ir buscar ideias.
Sim.
Para mim é um grande complemento.
Quando estás a escrever e num dia e queres parar naquele dia, como é que tu defines o momento em que paras?
Para mim, para a minha arrumação mental, tem que ser uma coisa que se perceba que é uma pausa.
Uhum.
Ou o fim de um capítulo, ou de um pedaço de um capítulo. Tenho que... Pá, não sei, isto é um exercício qualquer mental inato, não sei. Sinto sempre necessidade de fechar qualquer coisa.
Sim.
Não sei se não fizesse isso, o resultado depois seria muito diferente ou não. Mas sinto um bocado essa necessidade de escrever até chegar a determinado ponto. Quero falar sobre isto e escrevo até chegar lá. Se depois perceber que não vou avançar o suficiente naquilo que tenho previsto, escrever a seguir não avanço.
Ok. E deixar assim. Deixas notas já para o que
às vezes,
a
sim.
pensar.
Sim, quando... sim, sim. Até porque posso estar a pensar que, ou ter pensado que ia avançar na escrita e não fazê-lo, e alguma ideia que me possa ter surgido, e para não deixar fugir, deixo-a no documento, sim. Uhum. E às vezes faço isso, mas não sempre.
Ok. E tu tens essa escrita, como já disseste, muito repentista. Quando tens assim uma dúvida na escrita, vais logo ver, seja uma dúvida mesmo de escrita, seja de um facto qualquer que queres mencionar, vais logo ver ou continuas a...
Não, vou logo, sim, sim. Sim, sinto logo necessidade de ir verificar, sim. Sim. Não, okay. Não guardo para depois, nem para fazer reescrita, não é? Como às vezes, eu acho que há pessoas que fazem isso, não é? Que reescrevem depois quase na totalidade, mas eu não faço isso, eu prefiro garantir logo.
Ok. Tens algum aspecto que achas que é para ti mais difícil na escrita? Alguma particularidade que sintas que é aquela em que tens mais dificuldade?
Tenho vários. Um deles é, já falei disso assim lateralmente, a verosimilhança da história. Isso preocupa-me um bocado, às vezes. A questão da conclusão. Fico sempre a achar que podia ter resolvido a coisa de outra maneira. Fico sempre um bocado inseguro em relação a isso. Acho que são assim as duas coisas que me preocupam mais e que sinto que podia ser melhor nisso. Também não sei muito bem como, se calhar lendo mais, provavelmente, quanto mais aprender, mas se calhar depois saberei resolver isso. Mas são as coisas que me preocupam mais, sem dúvida. Pois a questão, quer dizer, a questão dos diálogos, mas isso prende-se um bocado com a verosimilhança também.
Sim.
Se aquilo faz sentido ou não. As pessoas falam assim ou não. Quer dizer, as pessoas nunca falam como se escreve nos livros, na verdade.
Sim. Sim.
Mas há versões que nós, a que nós damos crédito, e outras que nem por isso também me preocupa um bocado.
Certo. Estavas a falar na leitura como aprendizagem. Tu sentes que já tens um bocado essa leitura de escritor, já lês as coisas com outros olhos à procura de outras coisas?
Por acaso, não. Eu não sinto muito... Eu leio até, às vezes, de uma forma um bocado plana, acho eu. Não analiso muito aquilo que estou a ler. Não tenho... Mas lá está, mas eu também tenho escrito ficção de uma maneira intervalada, não é uma coisa que me inquiete por aí além, não está sempre presente na minha cabeça, e portanto eu, quando eu leio, não faço esse exercício, vamos lá desmontar aqui os planos do livro, não sei o quê. Eu leio com naturalidade e não entendo isso também como uma tarefa. Eu sei que vou com certeza melhorar as minhas capacidades de escrita se ler mais, isso tenho a certeza, mas acho que vai ser depois uma coisa relativamente intuitiva.
Mas mesmo inconscientemente não te acontece estares a ler por prazer, sem pensar em nada, e de repente dares-te conta que, ei, o que o gajo fez aqui?
Às vezes sim, sendo coisas sobretudo em que eu possa pensar, epá, era mesmo isto, como é que ele conseguiu colar isto desta maneira, ou falar sobre este tema desta maneira tão bem conseguida, ou então o contrário, coisas que me podem soar mal de repente, e pensar, mas para mim é um autor de referência, isto não me soa bem, houve aqui qualquer coisa que me escapou, tenho que falar com alguém sobre isto.
Sim.
Por exemplo, até posso dar um exemplo concreto. Acabei de ler há poucos dias um livro do Javier Marias, que é um autor... Tenho uma relação difícil com... porque eu reconheço a qualidade da escrita, a elegância, tudo aquilo flui, tudo aquilo é muito pensado, tudo aquilo está tão bem construído, que sem contar exatamente uma história, ele consegue envolver-nos nos pensamentos e nas ansiedades das personagens, e deixa-nos ali e galgam-se as páginas sem ser um policial ou sem ser uma narrativa em que aconteçam de facto muitas coisas. E agora li há poucos dias um livro dele, Berta Isla, e li de uma forma bastante entusiasmada, embora há qualquer coisa da escritora que não me emociona, isso é um bocado estranho.
Sim,
eu reconheço muita qualidade naquilo e gosto de ler, mas não me toca.
Eu só li um e também achei um bocado frio.
É estranho, sim, acho que é um bocado isso. Mas depois, houve ali, há um episódio do livro, lá está, que eu não comprei aquilo. Pensei, não havia necessidade disto aqui.
Sim.
Para dar uma espécie de remate num personagem, ele usou um dispositivo. Francamente gostava de perguntar, se calhar a outra pessoa, ou o próprio não, que nunca chegaria a falar com ele, mas a outras pessoas, se calhar a editora do livro, pensava, porquê é que achas que ele fez isto?
Sim.
Porque foi uma coisa que me soou mal, como se estivesse, sei lá, a conduzir à noite, num alcatrão liso, né, numa autoestrada, e de repente há uma lomba.
Sim.
E tu pensas, porquê é que isto está aqui a fazer? Porquê é que ele me obrigou a ter este sobressalto? Pronto, isso às vezes acontece.
Sim.
É um bocado o interesse da leitura também, isso, né? Mas lá está, mas é isso, é um autor que eu acho que escreve maravilhosamente, mas que não me toca muito. Isso causa-me alguma perplexidade até. Sim.
Estamos a chegar à parte do fim, não do podcast ainda, mas do fim dos livros. Como é que sabes que um livro acabou? Que aquele ponto final é o último e não há mais nenhuma frase a seguir.
Não sei muito bem, tenho dúvidas. Então no último, em que tive um acompanhamento editorial mais vincado mesmo, tivemos várias dúvidas sobre quando é que o livro devia acabar ou não. E isso, eu nunca fico totalmente descansado com isso, na verdade. Fico sempre a achar que podia ter resolvido de uma maneira melhor. Depois, na altura em que é preciso fechar o livro, não é encontro. Mas fico sempre com imensas dúvidas.
Sim.
De facto, e até tinha escrito um final diferente, depois estivemos a debatê-lo e acabei por cortá-lo, e depois fiquei com a sensação que o livro até podia ter acabado antes. Não sei, é uma coisa, fico sempre um bocado a pensar nisso. Nunca tenho a certeza absoluta se aquilo era o fim. Okay. Se devia ser ali.
Mas em termos gerais de fechar a história, achas que os teus finais foram mais ou menos os esperados, ou houve assim alguma surpresa, algum livro que tenha surpreendido?
Não, acho que era mais ou menos o esperado, sim. Sim, acho que sim. Acho que sim. Era mais ou menos aquilo em que tinha pensado no início. Não quer dizer que fossem soluções maravilhosas, mas sim, mas era mais ou menos aquilo em que tinha pensado.
Depois, quando enfim decides fechar, mesmo que com alguma insegurança, mandas logo aquilo a alguém ou ainda perdes algum tempo tu a rever, a reler?
Sim, ainda releio, sim. Tenho feito, normalmente tenho relido duas vezes depois de fechar o manuscrito e pronto, e depois envio à editora. Não, quer dizer, neste caso também, do terceiro livro, sobretudo mais ou menos no primeiro terço do livro, tive a ajuda de outra pessoa, da Tânia Raposo, que também trabalha como editora, a quem eu dei a ler porque ia fazer uma coisa totalmente diferente do que já tinha feito e precisava de uma opinião fundamentada para saber que caminho é que o livro devia seguir.
Sim.
E fiz isso em boa hora, porque cheguei ali a determinada altura em que ela, muito francamente, me disse: estás a escrever dois livros distintos.
Pois.
E portanto ou optas por uma coisa ou por outra. E eu deixei cair uns milhares de caracteres e segui esse conselho e bem, acho que fiz bem em fazê-lo. Mas depois de fechar o livro, releio e entrego à editora para debatermos o que é que vamos fazer com ele.
E depois, entre esse momento em que fechas o livro e até o livro aparecer depois numa livraria, quanto tempo é que passa?
Tempo. É imenso, são meses.
Custa-te esperar?
Custa.
Porque é uma coisa que está ali acabada, entre aspas, não é? Mas que nunca mais.
Sim, mas que nunca mais. E ainda por cima, lá está, eu que sou muito repentista e que estou muito habituado a trabalhar em coisas de feedback quase instantâneo e de executar tarefas curtas e de perceber logo se as coisas resultam ou não. Isso para mim é um bocado angustiante, porque é mesmo muito tempo, são meses de espera.
Sim.
Tu decides então fechar o manuscrito com a editora, depois há as revisões ainda, depois tens que rever as provas e depois chegas ali a uma altura em que sabes que o livro está fechado. Ok, o livro já está paginado, já está fechado.
Sim.
Mas depois há as questões da capa e depois há as questões dos calendários, dos timings, e tu sabes que o livro já está pronto e nunca mais aparece. Isso é um bocado frustrante, mas enfim, mas faz parte, não há grande volta a dar a isso.
E depois de aparecer, quais são as opiniões que mais... Eu ainda não sei bem como formular esta pergunta, porque não é as que são mais importantes ou... Enfim, mas uma pergunta sobre opiniões entre os teus editores, entre as pessoas que te são próximas, amigos e familiares, entre leitores anónimos e críticos literários. Como é que tu geres estas opiniões? Vais à procura delas? Gostas de...
Gosto de saber, sim. Gosto e... Mas não tenho assim... Não tenho exatamente uma hierarquia,
né? Sim.
Claro que me preocupa se um crítico me destruir um livro. Claro que isso não é bom para a autoestima de ninguém. E preocupa-me que outras pessoas que pudessem ter interesse no livro possam, a partir de uma crítica, deixar de ter vontade de fazê-lo. Isso, sim, claro que me preocupa. Mas não tenho a coisa assim muito bem hierarquizada. Quer dizer, gosto mas que pessoas que eu admiro, por exemplo, na escrita,
sim,
se me derem feedback positivo de um livro meu, isso para mim é extraordinário. Eu gosto da questão dos entre aspas, dos pares, não é? Ou pessoas, sim, com, sim, por quem eu tenho admiração. Sim. Mas também podem ser pessoas de outras áreas. Um dos dias de maior felicidade literária que eu já tive foi ver o Adolfo Luxúria Canibal a recomendar um livro meu. Isso para mim foi um momento de glória. Foi mesmo uma coisa totalmente inesperado, uma, sim, coisa mesmo saída assim da cartola, né? Não estava, foi mesmo apanhado de surpresa. Tenho uma grande admiração por ele.
Sim.
E isso foi curioso. Mas também gosto do feedback das pessoas que eu não conheço. Até tive um engraçado. Para mim foi ótimo. Foi mesmo reconfortante. Foi uma vez que estive numa sessão, uma espécie de apresentação deste terceiro romance em Campo de Ourique, numa livraria portátil que se faz em Campo de Ourique de vez em quando. E apareceram uma série de pessoas para ouvir falar sobre o livro e tal. E uma delas falou-me do segundo livro e disse-me: "Ah, sabe, eu vim cá para ouvi-lo falar, mas até queria falar do livro anterior que publicou, porque na altura em que eu li o seu livro eu trabalhava num call center. E a forma como você exprimiu aquilo que se passava com as suas personagens ajudou-me muito, porque eu senti-me reconfortado por saber que havia alguém que percebia aquilo que a gente passava ali." E isso para mim na altura foi bastante importante. Pá, eu fiquei super siderado por isto.
Sim.
Porque acabei por tocar uma pessoa com um livro, né? Isso, sim, é um grande júbilo.
Certamente mais do que uma. E aquele outro lado, que também é esse de que acabaste de falar, de sessões de lançamento, sessões de autógrafos, participações em festivais, etc. Gostas de participar nessa vida literária para além da escrita?
Pá, depende dos contextos. Sim, genericamente gosto. Há algumas coisas que eu sei, tendo em conta o meu alcance, que podem ser frustrantes e podem ser um fracasso. Sessões de autógrafos são sempre para mim um fracasso. Mas nós, eu não só em relação à escrita literária, eu espero sempre manter a capacidade de me rir de mim próprio, porque senão a pessoa não aguenta isso, né? Porque pode, sim, ser mesmo frustrante.
Sim.
Mas vou, claro, se alguém achar que é importante, se a editora achar que é importante ir, eu vou. Não me causa engulho nenhum. E há algumas circunstâncias em que eu gosto francamente de ir, que podem ser divertidas, interessantes, lidar com outras pessoas. Normalmente estou disponível para essas coisas, sim.
Ok. E para fechar, a pergunta que ninguém faz e eu faço, que é o dinheiro. Como é que é? Ganhas algum dinheiro com isto ou não?
É péssimo. O dinheiro é péssimo. Quer dizer, nunca poderia viver disto. É uma coisa mesmo...
Mas já deu para comprar um micro-ondazinho?
Uma já, coisa... sim, isso já. Já deu para, sei lá, para viajar, fazer uma viagem pequenina, mas... Não é por aí mesmo, sim, de todo. Não, é que isso é a última das minhas preocupações, claro, na escrita de um livro, porque eu sei que isso não posso ter expectativas nesse sentido. Só se houver um acidente galáctico qualquer que de repente me empurra um livro para a preferência das pessoas, porque nunca estou a contar com isso. Isso não... E o resultado financeiro versus o empenho e as horas de trabalho, isso é uma catástrofe.
Claro.
Não há relação nenhuma entre uma coisa e outra. Não é razoável sequer pensar nisso. Acaba por ser uma coisa mais ou menos lateral. Quer dizer, fico preocupado. Espero sempre que a editora não tenha prejuízo, como é óbvio. mas é uma coisa que é completamente acessória. Digamos assim, não penso nisso quando, sim, escrevo. Nada. Não é por receber do livro ou não, que eu vou decidir publicar qualquer coisa, claro. Nem pensar.
Muito bem, Pedro, muito obrigado, por teres vindo ao Conduzir à Noite. Chegámos ao fim do terceiro episódio. Já sabem que podem seguir o podcast nas aplicações da Apple, da Google, no Spotify. Ele está alojado em anchor.fm/conduziranoite. E podem seguir nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, onde o username é o mesmo, Conduzir à Noite, tudo junto e sem acento. Até à próxima.